Olá, boa noite. Eu me chamo Vitória, sou coordenadora de extensão da LAAD e vamos iniciar agora mais um episódio da segunda temporada do LAADcast. Hoje contamos com a presença dos nossos membros, Matheus Rocha de Almeida Ataíde, aluno do sexto período de Direito, a Vitória Ribeiro, estudante de Psicologia do sexto período, o Lúcio Marcos Granado Júnior, estudante do oitavo período de Direito, e a nossa querida convidada, Glorinha Dutra Heringen Carmo. Ela é psicóloga formada pela UCG e é credenciada no Detran e na Polícia Federal, e é pós-graduada em Psicologia do Trânsito. O tema de hoje é o novo normal e os efeitos da pandemia no Brasil e no mundo. Temos como exemplo a taxa de desemprego, a fome, aumento de preços de insumos e principalmente o luto que vários indivíduos sofreram e sofrem até hoje. Passo a palavra agora para nossa convidada, Glorinha Dutra. Glorinha, fica à vontade para poder falar sobre o tema, tá?
Oi, boa noite, prazer. Obrigado por ter me convidado, obrigado a todos. Então, meu nome é Glorinha Dutra Heringer Carmo, trabalho com psicologia tem muito tempo, já tem uns 20 anos, formada pela PUC, sou pós-graduada no trânsito, credenciada no Detran e credenciada na Polícia Federal. Tenho meu consultório também, faço avaliação para cirurgia bariátrica, atendo adolescente, faço terapia também de casal. E o nosso tema de hoje, que eu fui convidada aí, e está todo mundo perguntando e gerando, né, a pergunta sobre o novo normal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o que que é isso, o que que é o novo normal, sobre essa expressão que tem muita gente que não sabe nem o que que significa, né? O normal para a gente é uma coisa que a gente está acostumada, é uma coisa comum, natural, uma coisa que você usa, que faz parte do seu dia a dia. E que para nós seria o quê? O pós-pandemia. O novo normal seria, então, a construção de um novo padrão de vida diante dessa nova situação. O que é que eu vou fazer a partir de agora para eu ser feliz, para eu sobreviver, para minha satisfação pessoal, nesse caso que é o pós-pandemia, né? Então a pessoa vai se adaptando de acordo com a situação de cada um.
Agora, eu gostaria de fazer a pergunta se durante a pandemia e agora mais para o final, se o seu número de clientes aumentou e se ele foi devido a questões como ansiedade adquirida da pandemia, se você adquiriu clientes novos, como que está sendo essa sua área depois e durante a pandemia?
Olha, o número de pessoas aumentou no, na questão de atendimento online. Antes era só no consultório. Agora está tendo muito atendimento online. E isso foi bom porque tem pessoas que não gostavam mesmo de estar no consultório e muitos adaptaram. Outros não, outros preferem atendimento presencial. Mas aumentou a procura, sim, e muito online.
Entendi. Obrigado por responder.
De nada.
Laurinha, eu gostaria de fazer uma pergunta a
Sim.
respeito da questão de ser normal, aquilo que se é normal. Pelo que eu entendi, no primeiro momento, o normal seria o que é básico no nosso cotidiano. E a partir da pandemia, isso se mudou. Isso mudou, isso se transformou. O cotidiano já não é mais o mesmo, né? As pessoas se relacionam menos ou mais nessas novas circunstâncias.
Olha, as pessoas, nesse caso do pós-pandemia, as pessoas ficaram. Eu notei que as pessoas ficaram mais carentes. Teve essa carência, as pessoas também aprenderam muito com o novo, com essa nova situação. Elas aprenderam a valorizar um abraço, um sorriso, um bom dia que antes passava despercebido. Hoje as pessoas têm necessidade de abraçar, de pegar na mão, de ter esse contato. E agora, com o pós-pandemia, elas têm que se reinventar. Além de tudo isso, tem que ter o distanciamento social. Podem fazer isso agora com cuidado, com o distanciamento social, com o uso do álcool em gel, com a máscara. Alguns lugares estão liberando em lugares abertos a máscara, mas as pessoas ainda não estão seguras para isso. Já teve a vacinação, todo mundo ainda está vacinando, mas ainda tem que ter todo esse cuidado pós-pandemia, que é o novo normal, né? Se adaptar a essa nova situação. Mas eu percebi que as pessoas estão valorizando mais isso, esse abraço, esse aperto de mão, esse carinho, esse cuidado com o outro, que antes passava muito despercebido. Isso é o novo normal, é você se recriar a partir dessa pandemia, se reinventar, se reorganizar.
Ah, perfeito. Aproveitando a deixa, eu gostaria de perguntar e questionar, ela disse um pouco sobre essa questão de carência, como que a relação conjugal tem se alterado durante a pandemia? Porque antes da nossa discussão dos temas, eu estava dando uma olhada aqui, e os dados mostram que os divórcios aumentaram e também, infelizmente, a violência doméstica. Então, eu gostaria de saber como que a senhora avalia esse aumento desses dados de divórcio e violência.
Olha, esse divórcio e violência não é que aumentou, é porque as pessoas viviam muito longe umas das outras e não estavam mais acostumadas com essa convivência. Divórcio, o que aconteceu é porque já tinha que acontecer mesmo. Quem brigava é porque já tinha que brigar. Então, não foi a pandemia que fez o povo separar, que fez o povo voltar, não. Quem já estava mal, já estava divorciando, por estar ali, não foi que desandou. É porque já tinha problema, já estava com a relação desgastada, já estava procurando, precisando realmente de uma terapia. Estar em casa, estar com o outro, conhecer mais o outro, gera um conflito? Gera. Mas gera também respeito, gera esse conhecimento, porque hoje as pessoas não se conhecem mais. É cada um no seu zap, cada um no seu celular, ninguém olha para a cara de ninguém. Tem até uma... No Facebook rolou muito tempo uma foto aí, que a família estava indo encontrar com a avó, cada um no seu celular, e a coitada da avó sozinha lá na sala, cada um no seu celular, e a avó sozinha sem celular, nem para dar um celular para a avó ninguém deu, e ela sozinha continuou igual ela estava antes. Então todo mundo, vamos para a casa da minha avó. Estava todo mundo com a avó, mas ela estava sozinha do mesmo jeito. Então não foi a pandemia que fez as pessoas afastar, separar, divorciar. É o próprio relacionamento que já estava ruim, e com o relacionamento, que todo mundo fica dentro de casa, gerou um certo conflito, uma certa ansiedade, desgringolou, que já estava encrencado, mas não foi estar em casa fez as pessoas separar, não. É o próprio relacionamento que já não estava bom.
Entendi. É uma famosa expressão de você estar sem estar, de fato, junto com a pessoa, né?
Sim, é igual estar com a avó, cada um no seu celular, a avó coitada lá sozinha, nem o celular deram para a avó e ela continuou sozinha do mesmo jeito. Estavam na casa dela, mas não estavam com ela.
Laurinha, ainda nesta seara deste assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Porque a sensação que eu tenho, com base em estudos de livros como, por exemplo, A Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman, a sociedade já caminhava, mesmo antes da pandemia, para um distanciamento social. É possível dizer, então, que a pandemia foi apenas uma epifania para essa situação que já estava prevista? Ou a senhora acha que não?
Sim. Hoje em dia, com a modernidade, com o celular, com a evolução. Antes, não, ninguém tinha essa evolução. O mundo caminha para isso mesmo, para cada um por si, Deus por todos. Mas tem, o ser humano não é uma máquina. Tem um emocional, envolve afeto, envolve carinho. Então tudo isso vai, que a pessoa vai deixando para trás, faz falta. Tudo isso faz falta. Então no final, gera realmente esse lado. Vamos para o celular, vamos para a modernidade, vamos fazer tudo online. Mas fica aquela carência, fica aquele contato mal resolvido, fica aquela conversa que deixou de ter, aquele cafezinho da tarde que eu podia ter tomado com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia. Ai, fulano morreu, não deu um abraço. E vem toda aquela culpa, aquele remorso. Então, eu acho assim que o futuro caminha sim para esse lado da evolução e tudo, mas eu acho que sempre vai ficar aquele contato, aquele carinho, aquele lado afetivo, que as pessoas vão necessitar disso, e a terapia está aí também para dar esse suporte para quem não conseguir. E tem gente que evolui muito rápido, a tecnologia está muito rápida, e tem gente que não está conseguindo acompanhar essa evolução, entra meio que depressão, entendeu? Tem muita gente que entra em depressão, até pela tecnologia que está muito avançada, que não consegue acompanhar, e está dando um nó na cabeça das pessoas também.
E é muito engraçado porque tem outro livro de outro autor que eu gosto muito, que é O Dilema do Porco Espinho, do Leandro Carnal, professor brasileiro, que ele fala justamente sobre a necessidade natural do homem de ter um outro próximo de si. Ao mesmo tempo que nós temos essa necessidade natural, nós também temos uma natureza difícil, que é de nossa ciência, e que nós, ao mesmo tempo que não vivemos sem o outro, nós não aguentamos também o outro em excesso. Nessa questão, eu acho muito complexo nós encontrarmos um equilíbrio de fato. E como a senhora me disse antes, a senhora trabalha também com a terapia de casal. Então, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco, se possível, a respeito desse dilema do porco-espinho. Nós não vivemos sem, mas quando estamos juntos, a gente pode acabar se espetando.
Isso. É mais ou menos isso mesmo, porque o casal, é igual eu falo para todo mundo, casamento não é conto de fada, não é viver feliz para sempre. Casamento é saber caminhar juntos. É cada um... Você seguir um objetivo, você traça um objetivo e fala, nós vamos nesse caminho. Mas às vezes também é bom dar uma distanciada, que os dois indo também direto na mesma direção, igual você falou aí, vem o porco espinho, às vezes dá umas espetadinhas, porque aproximou demais, teve muito contato, não deixou o outro respirar, tem que ter esse respiro. O outro tem que sentir a falta, a necessidade. Ai, meu marido está comigo 24 horas. Aí você fala, nossa, já é tempo de eu dar uma respirada, é tempo dele sair um pouquinho, eu vou para um lado, ele vai para o outro, vamos dar uma respirada. Não que cada um vai sair, cada um fazer uma coisa, mas dá uma respirada, dá essa aliviada para os espinhos se encontrarem e ficar se espetando o tempo todo. Então é mais ou menos nesse sentido, porque caminhar junto, isso é casamento, é caminhar junto, é saber passar pelos problemas, é enfrentar os obstáculos, não é viver feliz para sempre, isso é conto de fada.
Vitória, a nossa membra, ela também é estudante de psicologia, né? E você também, Vitória. O que você acha sobre o novo normal? O que você acha desse termo, atitudes tomadas por nós indivíduos para voltarmos à nossa vida enquanto seres únicos, seres portadores da nossa individualidade e enquanto seres humanos inseridos na comunidade também? Por exemplo, na faculdade, como que vai ser essa volta às universidades? Como que vai ser essa volta de encontro com amigos? Além para a relação conjugal, como que você acha, Vitória, que vamos prosseguir com esse novo normal?
Eu acho que a gente precisa entender, né, que as coisas nunca vão voltar a ser como era antes. Porque muita gente fica, nossa, mas que saudade de como era antes. E as coisas não vão voltar. Uma coisa que a gente sempre tem que viver... entender é que nós somos indivíduos que vivemos no coletivo, né? A gente, quando parte só pro individual, sozinho, as pessoas começam a surgir essas coisas da depressão, ansiedade, porque nós fomos criados para viver no coletivo, né? Então a gente tem que entender que a gente sempre vai precisar de ter alguém, pelo menos alguém ali. Uma professora minha conversou muito sobre a questão do luto. E não só do luto de perder pessoas, né, durante esse período, mas do luto da gente perder algumas experiências. Algumas pessoas estão se sentindo mal por estar perdendo aquela experiência da faculdade, porque quando a gente estava na faculdade, a gente via outras pessoas, né? Ah, a faculdade tem as festas, tem os eventos, e agora a gente está perdendo essas coisas, né? A gente não está tendo como era antes e está tendo que se adaptar para entender como é que vai funcionar, né? Tanto as questões das aulas online, eu também tô vivendo essas questões de aula online. Eu demorei para me adaptar no meu curso, né? Na psicologia, a gente começa os estágios obrigatórios no quinto período e ainda tá sendo difícil de adaptar, porque é um curso que a gente precisa ter contato com outras pessoas, mas ao mesmo tempo não pode, né? Então é muito complicado. Agora também com a pandemia, né, veio a questão da terapia online. Algumas pessoas já usavam, mas agora deu um boom. Eu mesmo prefiro muito mais, porque eu não gosto de sair de casa para fazer terapia e ter que ir todo o trajeto. Mas tem muita coisa que a gente foi adaptando, questão de trabalho. Mas, assim, por conta do trabalho, eu acho que muita gente foi desenvolvendo burnout, né? Porque acaba que não tem separação do que é trabalho, do que é casa. Então, a gente precisa aprender ainda a conviver com isso. E quando essa volta das aulas... Hoje mesmo eu tive estágio e teve uma colega que ela não estava saindo, ela voltou a sair agora, e ela ficou se sentindo ansiosa, teve até que ir para casa, porque ela não estava acostumada a ver gente, ela desacostumou a ver pessoas. Então a gente tem que ir fazendo isso aos poucos, né, voltando a essa coisa, porque antes a gente via gente o tempo todo e depois parou, só começou a ver as pessoas ficando na nossa casa, e aí depois volta para tudo, dá uma coisinha assim, uma ansiedade social, porque você desacostumou a viver aquilo. E a questão dos casamentos, é igual a Glorinha falou, né? Essa convivência, quando já não tá sendo algo legal, as pessoas percebem mais, porque com a correria do dia a dia, a gente acaba despercebendo as outras pessoas e não percebendo o que tá acontecendo. Então, quando a gente precisou, né, ter que ver todo mundo, ter que conviver ali daquele jeito, a gente viu os problemas, dá pra ver, né, melhor os problemas que tem dentro do relacionamento, seja um relacionamento de casal, de pai com filho. Então é toda uma questão que obrigou a gente a voltar a se falar o tempo todo, se ver o tempo todo, porque tinha gente dentro de casa que saía de manhã, voltava só de noite, quase nem via os pais, porque quando saía tava dormindo, quando voltava tá dormindo. Então é algo que a gente precisa aprender a se adaptar, né? Porque o ser humano é muito adaptável. Então eu acho que vai dar tudo certo. A gente só precisa, talvez, de uma terapia, de... E calma, né? Paciência, porque eu acho que não vai voltar mais a ser como era e a gente precisa aceitar isso e se adaptar a essa nova realidade que a gente vai viver.
É, só pegando o gancho aí da Vitória, ela falou um termo muito importante que é sobre o luto. É essa sensação de algo que foi tirado da gente, a gente vive isso o tempo todo, né? Não é só falecimento de ente querido, é a mudança de papel, a mudança social, é a perda da possibilidade de um futuro. O que é que eu vou ser? O que é que vai ser daqui para frente? Tudo isso gera um luto, gera uma perda. E as perdas são necessárias na vida da gente, principalmente quando se relaciona com alguém também, né? O luto é o preço que a gente paga pelo amor, é a perda da pessoa, é o distanciamento da pessoa, é aquele processo que eu não vivi com a pessoa. Tudo isso é um luto. Então, achei importante a Vitória colocar isso, porque a gente vive esse luto o tempo todo. E esse pós-pandemia gerou muito esse luto. É a perda daquela oportunidade que eu ia ter. Não aconteceu por causa da pandemia. É uma perda que uma expectativa muito grande que eu criei. Não aconteceu também. Então, tudo isso gera essa perda, gera esse luto, gera essa ansiedade. E como diz a Vitória, que se as pessoas se distanciarem e irem para o individual, acabam entrando em depressão. Ela falou bem isso aí, ficou ótimo.
Perfeito, Glorinha. Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Sim.
Que ela será uma pergunta para você e para a Vitória. Pode ser?
Sim.
Vocês falaram a respeito dessas mudanças que elas vieram a partir da pandemia. Mudanças dentro da sociedade, nas pessoas. Eu gostaria de saber quais exatamente são essas mudanças e se elas de fato são positivas ou negativas.
Olha, toda mudança tem um lado positivo e tem um lado negativo. E tem o desafio, né, de viabilizar a manutenção da saúde, a fragilidade mental. Tem muita gente que prefere trabalhar de casa e gera outro problema. Por quê? As pessoas acham que estar em casa, trabalhar de home office, é bom, é. Mas aí a pessoa põe pantufa, põe pijama, fica em casa. Isso desestrutura muito o cérebro da pessoa, desestrutura muito o emocional, o equilíbrio mental. A pessoa, o emocional seu, não está entendendo o que você quer. Você quer trabalhar ou quer descansar? Porque em casa a pessoa fica de pijama, de chinelo, de pantufa. Então, o seu cérebro não está entendendo que você está trabalhando, ele está entendendo que você está preparando para descansar. Isso gera um conflito também emocional muito grande com quem está fazendo esse trabalho em home office, se posicionando assim. Então, tudo tem o lado bom, o lado positivo e o lado negativo. E vai gerando esse conflito, esse luto. As pessoas não sabem muito como lidar com isso. Ah, então eu tenho que me arrumar? Eu tenho que colocar salto? Eu tenho que me maquiar para eu poder trabalhar de home office? Não. Não é nesse sentido. Você tem que se preparar assim, levantar, tomar seu café da manhã, escovar seus dentes, sentar no computador como se você estivesse no escritório. Não precisa pôr salto, mas também não precisa pôr pantufa nem ficar de pijama. Seu organismo tem que entender que você já acordou, você está ali, tá trabalhando. Terminou o home office, você estipulou um horário. Até 7 horas da noite eu vou trabalhar. Esse horário terminou meu trabalho. Aí eu vou desligar o computador, eu vou acalmar, eu vou baixar minha ansiedade, eu vou diminuir a luz no meu quarto, eu vou tomar meu banho. Aí sim, eu vou pôr minha pantufa, meu pijama e vou descansar. Isso é para o bem-estar da sua saúde mental, física e mental, porque atrapalha dos dois lados. Quiser completar alguma coisa, Vitória?
Eu ia falar que as mudanças são sempre necessárias, né? A gente tá em mudança o tempo todo. Então, a pessoa que eu era ali com 17 anos não é a mesma que eu sou hoje com 20 anos, porque eu tive que me adaptar à nova realidade, né? Antes eu tava no colégio, agora eu tô na faculdade, então eu tenho outra rotina. Eu acho que essa mudança são mudanças de rotina mesmo, porque mudou, né, a rotina com a pandemia, e a gente teve que aprender a se adaptar a viver com esse novo, né? Nessa nova rotina, nesse novo desenvolvimento. Então, acho que faz parte. Se é positivo ou negativo, acho que cabe mais a pessoa decidir, né? Se eu mudei para melhor, eu mudei para pior, minha vida tá melhor agora. Porque, assim, por exemplo, é uma coisa que eu até falei pra Glorinha comentar, que ela começou hoje, ela anda de bicicleta. Antes, muita gente se exercitava indo pra academia. Hoje, a gente se exercita mais nos parques, a gente se exercita mais, né? Cresceu a questão da bicicleta, porque saiu de dentro daquela sala fechada e foi lá pra fora, né? Por conta, né? De tudo aquilo. Então, são mudanças que acontecem de acordo com o que são necessários, né? Com o que vai mudando, a gente tem que acompanhar.
Completando aí o que a Vitória falou, ela tinha pedido para eu falar isso mesmo. Isso aí é a pessoa se reinventar a partir do novo. A partir do que aconteceu, as pessoas se descobriram. Eu não preciso me exercitar só na academia. Vamos fazer um pedal, vamos caminhar, vamos correr. Então, igual a Vitória falou, aumentou muito o grupo de pedal. Eu sou adepta, né? Ao grupo de pedal, tem meu grupo de pedal. Um dia desse a gente foi em Santo Antônio de Goiás, 54 quilômetros daqui, pegamos muita chuva e tudo, mas ninguém reclamou. Chegou todo mundo bem, feliz, todo mundo sujo, mas feliz com a conquista, né? Foi 54 quilômetros só, mas foi bom, todo mundo fez isso e ficou satisfeito. Então, sair da academia, se reinventar, ser feliz a partir do que você criou, a partir do novo. Assusta, mas você vai lá, enfrenta, cria um objetivo e segue. E tem vários outros esportes, sem ser a bicicleta. Eu falei bicicleta porque eu faço bicicleta. A Vitória lembrou e falou, comenta, porque é uma coisa que sai da rotina. A pessoa está se reinventando, saiu da academia. Mas são vários esportes que as pessoas mudaram, não estão só na academia, a partir desse novo. Então, tem todos os lados. Tudo na vida tem os dois lados. Igual a Vitória também como falou, vou completar. Você vive em constantes mudanças a partir do momento que você nasce. A sua vida é uma mudança eterna e cada fase da sua vida você vivencia um tipo de luto. Você lida com o luto o tempo todo. É luto da primeira infância, é luto da segunda infância, é luto ali você da pré-adolescência, adolescência, fase adulta. Tudo você vai lidando com esse luto, com essa perda. E todas as perdas são necessárias e todas as mudanças também são necessárias. Sempre acrescenta algo na vida da pessoa, positivo ou negativo.
Obrigado pela resposta. Matheus, você gostaria de fazer uma pergunta?
Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta aproveitando as falas e depois, se for possível, já adiantar para um próximo tópico que eu estou um pouco curioso, levando em conta a formação para o profissional da Glória. A pergunta é se durante e após a pandemia, como a visão das pessoas em relação à psicologia mudou? A senhora acha que começou a se valorizar mais a profissão?
Sim, muita gente tinha muito mito, né, com psicólogo. As pessoas, chegou uma pessoa lá um dia no meu consultório, entrou, não marcou consulta, e só entrou e perguntou assim, eu só queria vir aqui para saber o que psicólogo faz, ele mexe com doido, com pessoas normais. Aí eu falei, olha, psicólogo trabalha com pessoas normais, que têm problemas, que não conseguem resolver, e a gente dá um suporte emocional para a pessoa conseguir caminhar, ir para frente, arrumar uma solução para os problemas delas. Todo mundo tem problema. Agora, doido é psiquiatra. Então, teve esse esclarecimento, as pessoas têm muito esse mito, mas aumentou muito a procura, sim, com psicologia, mas muito também online.
Posso só falar uma coisa também, aproveitando? Acho que foi uma profissão que cresceu muito durante esse período, que acho que as pessoas ainda não entendiam bem o que um psicólogo fazia, né?
É.
E aí as pessoas foram aprendendo que, ah, então isso que é um psicólogo, o psicólogo faz isso, ele me ajuda com isso. Porque muita gente ainda não entendia o que era ansiedade, o que era depressão. Tem pessoas que vivenciaram isso e entenderam, ah, então isso que é ansiedade, isso que é a depressão. E aí começou a falar, ah, então eu preciso de um psicólogo para me ajudar a lidar com essas coisas. Porque tinha gente que só via de fora. E aí, com o tempo, foi passando a ver mais de dentro, ou uma pessoa mais próxima. Então, foi crescendo muito. É uma área que tende a crescer. Eu acho que é uma área que vai precisar para toda a vida, né? Porque a cada dia que passa, vai acontecendo mais coisa que a gente vai precisando mais. E às vezes a gente vai ficando sobrecarregado. E a gente realmente precisa, não. Eu preciso de ajuda para quanto a isso.
É isso aí, completando a fala da Vitória, igual eu tinha mencionado aqui, as pessoas estão procurando sim, Inclusive, eu já comentei aqui com você, vou repetir agora uma vez. Eu fui convidada para tocar um projeto para tirar o medo das pessoas de dirigir. Então, está tendo muita essa procura agora. O psicólogo está, igual a Vitória falou, abrangendo várias áreas. Do trânsito, no consultório, porte de arma, a psicologia social. Então, a psicologia está muito aberta. Todas as áreas precisam de psicólogo. Então, está uma área assim, muito necessária na pós-pandemia. Então, é tipo pós-guerra. Nós estamos como se estivesse vivenciando um pós-guerra, sabe? O que a gente chama TEPT, transtorno pós-traumático. Então, tudo isso, a psicologia agora está muito solicitada nesse sentido.
Uma coisa que eu acho muito interessante e válido acrescentar, uma observação, é que, ao meu ver, pelo que tenho pesquisado a respeito da matéria, o campo da psicologia, ele cresceu muito também por conta da mídia, do avanço da tecnologia, onde nós estivemos mais próximos uns dos outros, aqueles que são, digamos assim, poucos populares, assim como nós, eu pelo menos, e nós nos aproximamos dos ídolos, das pessoas estrelas, né? E aí, por exemplo, tem um filme onde o Jim Carrey, o humorista, ele fala a respeito dos problemas psicológicos dele. Tem uma matéria que foi feita pelo Fantástico, que era um quadro dentro do programa que se chamava O Que Vi da Vida. E numa participação, o Chico Anísio, humorista brasileiro, ele fala que ele consultava com um psicólogo e ele continuaria consultando até o último dia da vida dele, porque ele realmente não conseguia mais viver sem aquele tratamento. E eu acho que a partir de informações, de matérias, de conteúdos como esse, as pessoas começaram a entender que o tratamento psicológico, ele não é para uma medida de emergência. Não, ele é realmente um tratamento continuado que, se possível, até o fim da vida todos deveriam fazer, na minha opinião, novamente falando, porque são questões que todos nós vivemos e às vezes nós não entendemos. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ir na terapia porque não para saber o que eu não sei, mas para compreender de uma forma diferente. Então, eu acho que a psicologia, ela trata dos seus assistidos como se fosse uma lanterna ou uma lâmpada, realmente iluminando as ideias, os caminhos, as possibilidades, fazendo com que essa pessoa consiga enxergar o mundo dentro de si e fora também, para que a vida ela seja menos obscura, sendo assim mais leve. Gostaria de saber, na opinião de vocês, que estão nesse ramo, a Vitória se graduando, assim como eu, só que eu no campo do direito, ela da psicologia, se vocês acham que a psicologia ela tem avançado e para qual direção ela está avançando, para tornar algo realmente mais popular. Qual é a opinião de vocês sobre esse tema?
Eu acho que sim. É igual você falou, o psicólogo é como se fosse a lanterna da pessoa. Ela vai lá na mente, lá no obscuro, lá onde está escondido, onde a pessoa nem imagina. Tem uma luzinha lá, o psicólogo vai lá e busca aquela luzinha, põe ela para fora e clareia a mente da pessoa, o que a pessoa não está conseguindo ver. E eu acho que tem vários campos, sim, da psicologia. Vai abranger muito mais, é igual você falou agora, a Vitória comentou também, a psicologia agora está sendo divulgada. Antes a psicologia, eu te falei no começo aqui da live, ela era vista muito como, eu não sou doido, eu não vou psicólogo porque eu não sou doido. Então o povo tinha muito esse medo de quem vai no psicólogo é doido. Então já está muito desmistificado isso, as pessoas sabem que psicólogo é para ajudar pessoas normais, que tem problemas, então todo mundo precisa. Eu indicaria psicólogo para desde que você nasce. Nasceu, já manda para o psicólogo. Nasceu, vai para o psicólogo. Para ser pai e mãe, vai para o psicólogo. Por quê? Não tem uma receita pronta. Eu vou ser pai, eu vou ser mãe. Como que eu vou cuidar de um ser que vai depender totalmente de mim, se eu não sei cuidar nem de mim? Se eu tenho vários problemas emocionais não elaborados, como eu vou cuidar de uma criança? Não ter uma receita pronta. Então, para ser pai, para ser mãe, eu acho que a pessoa devia estar também com ajuda, indo no psicólogo. Muitas pessoas perguntaram para mim, eu não vou ser pai, eu não vou ser mãe nunca, eu não vou dar conta de educar uma criança. Dá conta sim, todo mundo dá conta. Mas a psicologia está aí para isso, para ajudar os casais, para ajudar pai e mãe, para ajudar a mãe que vai lá, procura muito também ajuda para aprender a lidar com os filhos. Na fase da birra, na fase da adolescência, muitos pais procuram ajuda. Como que eu vou lidar com esse momento? Se eu não soube lidar nem comigo. Então tem muito esse conflito, tem muito essa procura, e a psicologia está aí para isso, tem muita área, e agora está muito divulgado. Eu acho que as pessoas agora se abriram mais para a psicologia, e está sendo muito divulgado, igual a Vitória falou, após a pandemia, as redes sociais, está tudo aí, e divulgou bem a psicologia, e nós estamos aí preparados, esperando. Podem nos solicitar, estamos aqui para isso. Quer completar, Vitória?
Mãe, eu acho que, assim, ainda é um serviço que nem todo mundo tem acesso, porque ainda é a psicologia clínica em si, né? Ela é, ainda é algo que é caro, né? Nem sempre todo mundo tem condições de pagar um psicólogo. Mas hoje tem psicólogos atendendo no SUS, tem muitos lugares que atendem por valores sociais, tem várias clínicas em Goiânia que você consegue ser atendido, às vezes, por um plano de saúde. Então, tá se tornando algo mais acessível para todo mundo. É, há caminhos curtos, né? Porque a psicologia é muito nova. Hoje, agora que tá começando a ter profissionais, tem alguns hospitais, por exemplo, que eu tava vendo alguns professores meus falando, que ainda tinha uma resistência de ter psicólogos em hospitais, que achava que um dava para atender 80 pacientes. Sendo que, imagina, né, o tanto que fica sobrecarregado essa pessoa atendendo esse tanto de gente. Mas hoje nós temos psicólogos no SUS, hoje nós temos o CAPS, que atende pessoas com algum transtorno mental, nós temos o RAP, nós temos o consultório de rua, que atende as pessoas na rua. Então, é uma área que está crescendo, que está sendo reconhecida e que está sendo mais acessível.
Isso mesmo, Vitória. Eu também fiz curso lá no hospital, no Araújo Jorge. Fiz uns cursos quando eu estava saindo da faculdade. A gente foi lá várias vezes, deu assistência. Tem muito essa área também que é necessária, que é a área hospitalar. É uma área maravilhosa, gosto também muito dessa área. Atendi várias vezes nessa área também, mas no momento estou mais no trânsito e no consultório, porque é onde eu estou sendo mais solicitada, mas gosto também muito dessa área hospitalar. E é igual a Vitória falou, está tendo mais acesso. Tem pessoas que vão no meu consultório, quando tem alguém que indica e fala, essa pessoa tem um nível social mais baixo, eu faço um nível mais, um preço, um valor mais acessível. Teve pessoas que eu já fiz, não sei nem se pode estar falando na live, que teve pessoas que eu atendi que me pagou com um pano de prato, a outra queria me pagar com uma galinha. Então, assim, tem acesso. Depende do psicólogo, como ele vai elaborar isso, como ele combina com a pessoa.
É, gente, é algo que tá sendo e tá crescendo, é uma área que as pessoas estão entendendo, né? E assim, tem gente que precisa muito e às vezes não acha. Tem gente que, principalmente quando a pessoa é mais velha, hoje no estágio eu falei com a senhorinha, ela falou, não gosto de psicólogo, não gosto desse povo falando comigo. E aí, mas aí a gente começou a conversar e ela começou a contar a história da vida dela. Então, a gente precisa, algumas pessoas ainda precisam entender o que é o psicólogo, né? O que ele faz. E acho que tá com um pessoal falando aí, hoje em dia, antes o povo tinha vergonha, né, de falar que é no psicólogo. Hoje em dia, você sai, nossa, acabei de ir na terapia, sai outra pessoa, sai outro ser humano, posta em todas as redes sociais, que é algo que não tá tirando aquela vergonha, né, de ir no psicólogo.
É, igual eu falei, né? Acabou aquele mito de que psicólogo é para doido. Então, psicólogo é para todo mundo. A Vitória colocou bem, as pessoas de mais idade, elas têm mais preconceito, elas têm mais dificuldade de estar se abrindo também como psicólogo. Principalmente quando pega umas psicólogas mais novinhas, ela fala assim, ah, essa menina aí é muito nova, ela não consegue resolver na vida dela, vai resolver a minha? Então, assim, ainda tem muito esse mito também, com psicólogo mais novo.
Verdade? Você já viram aquele meme que tem... Tá falando assim, cadê a psicóloga? Então, bebê Yoda, eu sou a psicóloga. É super isso, que eu fico falando meio a psicóloga. Gente, será que eu vou dar conta de ajudar alguma outra pessoa? Porque eu não sei nada da vida, gente. Eu vou sair da faculdade com 23 anos. O que eu vou saber ajudar alguém?
Sabe, sim, você vai sair psicóloga. E é isso, gente. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa...
Eu gostaria.
Sim.
É um outro tópico, já que a senhora que é doutora entende dessa área, e também eu queria a opinião da Vitória, se possível, como que vocês enxergam essa maior procura por arma de fogo nesse período recente do Brasil? Isso vem de um anseio por segurança, de fato, né, já que o Brasil é um país muito violento, ou vocês acreditam que a pandemia influenciou de alguma forma nisso? E se sim, por quê?
Olha, eu vou falar da experiência que eu tive e tenho e estou tendo agora. Eu também, eu estou atendendo muitas das pessoas que já tinham arma. São mais aqueles senhorzinhos de fazenda. Não foi por causa de pandemia. Agora, está sendo mais divulgado, está sendo mais falado. E está sendo mais liberado no sentido de permitir a pessoa ir lá e legalizar essa arma. Porque a maioria das pessoas, eu atendi um dia desses, 10 pessoas chegou num caminhão de uma fazenda aí do interior, vários senhorzinhos que foi lá só para legalizar a arma deles, já tinham essa arma, mas queriam legalizar. Então, agora eu acho que não é que agora ficou mais fácil, está tendo mais acesso agora, está mais divulgado e está mais tendo oportunidade da pessoa ter esse documento, ela se permitir legalizar sua arma.
Eu não tenho uma opinião formada quanto à questão de porte de arma, mas depois de conviver com a Glorinha, né, e ver o que a pessoa tem que fazer, né, os exames, os testes, né, também depois de ter estudado sobre a questão de testes psicológicos, você vê que não é qualquer um que pode ter uma arma, né, que não vai ser aquela pessoa que briga no trânsito que vai poder ter uma arma. Eu acho que, principalmente entre as mulheres, a gente se sente um pouco insegura em relação a tudo, né, a viver em sociedade, porque a gente, não sei, eu vejo que talvez o machismo tenha crescido muito, assim, tá mais, não tão crescido, mas tá mais escancarado, então acho que algumas mulheres se sentem mais seguras, né, de ter isso, mas eu realmente não tenho uma opinião formada quanto a isso. Eu tinha um preconceito muito grande com quem queria ter a arma, mas agora eu entendo, assim, pessoa que mora na fazenda, né, que até a polícia chegar lá, se alguém invadir, já matou todo mundo, ou já roubou. Então, nesse quesito, eu entendo, porque realmente, igual a Glória falou, né, tem pessoas de interior que moram longe, que até a polícia chegar, mas no geral eu ainda não tenho uma questão formada em relação à parte de arma, não.
Pois é, completando o que a Vitória falou, o porte de arma é uma coisa muito séria. Então, eu atendo nessa área, sou credenciada na Polícia Federal, somos avaliadas antes de ir avaliar, somos muito avaliadas, a gente passa por uma sabatina antes de ser credenciada na Polícia Federal, e realmente a gente só consegue o credenciamento quando você realmente sabe o que, que você vai fazer, o que, que você... estar lá para fazer, que é avaliar pessoas e dar uma arma para uma pessoa. A responsabilidade é muito grande, não é brincadeira, são testes, a gente faz vários testes, não é chega lá, pagou, passou. Realmente você tem que ser avaliado para poder ter uma arma. E a responsabilidade nossa é muito grande. E a Polícia Federal chama a gente lá todo ano. Todo ano tem avaliação dos psicólogos credenciados. Então você faz é que passa por aquela sabatina, por aquela avaliação dos psicólogos da Polícia Federal. Então, nós também somos avaliados para estar avaliando pessoas que vão ter porte de arma. Então, tem muito esse mito, eu vou lá, eu paguei, eu passei? Não, não pagou, passou, não. Você vai ser avaliado, vai ser a sua personalidade, vai ser avaliada o seu nível de agressividade. A gente avalia 3 tipos de atenção concentrada, atenção dividida, atenção alternada, ver como que está a sua personalidade, o seu estado emocional naquele momento. Então, envolve muita avaliação. Não é chegar lá e falar, eu vou tirar a arma e recebe a avaliação. Não é assim, não recebe o laudo assim, não. Realmente tem que passar pela avaliação.
Perfeito. É legal conversar com quem é da área, que tem maior propriedade sobre isso, porque vocês estavam discutindo a questão de preconceito com consulta com psicólogo, e aí eu aproveitei esse tema aí da arma, porque muita gente acha que é só chegar lá, obtém, vai ser tiro para todo lado, e é uma coisa bem complexa, né? Então, obrigado pela resposta.
Pois é, isso. Um dia eu avaliando na sala lá, né, e teve, eu comecei a comentar isso, e as pessoas estavam muito meio que bagunçando na sala, muito homem, é difícil você controlar ao mesmo tempo. Então, eu tive que parar, chamar a atenção deles e explicar, olha, eu tô aqui, eu sou credenciada pela Polícia Federal, isso aqui não é brincadeira, quem veio aqui achando que isso aqui é um bang bang, pode ir embora e eu devolvo o dinheiro, aqui realmente vocês vieram para ser avaliados. Aí teve um rapaz novo, até da idade do meu filho, assustou muito, depois me chamou a hora que eu fui dar a devolutiva para ele e falou, olha, a senhora pode me reprovar, viu? Eu não quero a arma, não. Aí eu falei, ah, o que foi? O que aconteceu? Ele falou, não, é muita responsabilidade. O que a senhora falou pra gente? Eu falei, não, deixa eu te explicar. Eu vou avaliar você e vou avaliar seus testes. Eu vou conversar com você e vou te dar a sua devolutiva agora. Isso aqui é sério. Nós também somos avaliadas. Antes de avaliar vocês, igual eu falei, nós somos avaliadas por psicólogos da Polícia Federal. Para estar aqui, nós temos todo um preparo emocional para estar trabalhando com vocês. Agora, isso aqui não é brincadeira. Quem veio achando que é brincadeira, pagou, passou, já sai daqui com um laudo, não é assim. Aí ele comecei a conversar com ele, avaliei, olhei, falei, não, você saiu bem, seus testes de atenção estão ótimos, está tudo dentro do padrão, está dentro da normalidade, sua personalidade está ok, no momento você está apto. Aí o cara assustou e ficou muito feliz, então ele assim, realmente não sabia nem o que ele estava ali para fazer. Ele não sabe nem o que era ter um porte de arma. Então, muita gente vai lá também até sem saber por que está indo.
Entendi. Perfeito. Obrigado.
De nada. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Você, Vitória, quer colocar?
Não, acho que é isso. Você entende mais do que eu, né, nessa questão aí do porte de arma. E acho que é isso. Ah, eu só queria fazer um parêntese aqui, que o Luci é muito cult, né, gente? Que ele comenta sobre livros, ele comenta sobre as coisas, sobre o Bauman. Acho engraçado.
Foi ótimo, arrasou demais, parabéns.
Não, que isso, fico agradecido pelo comentário, mas vocês é que são, eu corro atrás. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, se possível.
Uhum.
A respeito novamente da questão do tema, de fato, do título, o novo normal e os efeitos da pandemia no Brasil e no mundo.
Sim.
Eu observo que as pessoas, elas realmente elas sentiram o impacto da pandemia e não teria como não sentir na questão de se ver distante das outras pessoas. Mas uma coisa me gera curiosidade, porque eu acredito que quando a dor de estar vivendo é maior que o medo da mudança, a pessoa muda.
Só nesse sentido que a pessoa muda. Só perfeito. Nesse sentido.
Perfeito. Então, a minha teoria aqui, ela estava na direção correta. Fico feliz.
Tá certo. Então, só nesse sentido que a pessoa muda.
Fico muito feliz. E aí, o que me preocupa é o seguinte. Nós já temos a vacina. A maioria de nós, se não todos nós aqui, já vacinamos. E dirigindo pela cidade, eu percebo que as pessoas já estão de volta às ruas. Ainda que as circunstâncias da pandemia não tenham acabado, mas as pessoas já estão aí. E aí a minha sensação é aqui, embora a dor de estar vivendo fosse maior que o medo da mudança naquele momento, agora ela já deixa de ser maior, se torna equilibrada e no futuro breve, na minha opinião, ela vai se tornar menor. Ou seja, as pessoas voltarão a ser o que elas eram antes. Vocês acreditam nisso? Vocês pensam diferente? Eu acho o seguinte, a nossa história, ela faz o que nós somos de fato. Mas nós também somos muito influenciados pelo comodismo em nosso meio. Então, em determinado momento, as pessoas podem, e talvez vão, claro, em gerações futuras vão, mas talvez até mesmo essas pessoas que viveram essa pandemia chegará num momento que elas não vão voltar, na verdade, a negligenciar a companhia do outro. Aquela coisa do a gente se encontra, né? Que até a gente vê muito lendo a canção do Milton Nascimento, né, a canção da América, qualquer dia, amigo, a gente se encontra. E aí, isso me dói um pouco. É bom saber e ter a esperança de que nos encontraremos. Mas se a gente não fizer esse encontro acontecer, e em breve nós teremos oportunidade de fazê-lo, continuaremos na solidão. A pandemia se vai e a solidão fica. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Eu não sei se ficou um pouco bagunçado, assim, as minhas ideias, ou se deu para entender bem.
Não, deu para entender bem. Eu vou até completar isso aí com a fala da Vitória, que eu acho que ela colocou muito bem. No pós-pandemia, ninguém volta ao seu mesmo. Ninguém vai voltar a ser o que era antes. Tudo mudou. Alguma coisa aconteceu com a cabeça das pessoas. Pode até elas acostumarem falar, tá todo mundo vacinado, ter um relaxamento social, mas voltar a ser o que era antes, não, isso não acontece. Isso não acontece, não vai acontecer. Por quê? Porque houve uma mudança. Mesmo as pessoas não estando todas com essa consciência e com esse medo, querendo mudar, houve essa mudança. Aconteceu. Todo mundo mudou. Ninguém vai ser o mesmo mais depois disso. É como um pós-guerra. Houve a guerra. Aconteceu tudo aquilo ali. Ninguém voltou a ser a mesma coisa. Vai acontecendo. Tem gente que acontece mais devagar. Outros no seu tempo, mas mudou. Voltar o que era antes não volta. E as pessoas vão se adaptando. Vai ter esse relaxamento? Vai. Muita gente fala, eu já vacinei, já tomei a segunda, já tomei a terceira, já tomei quantas doses for necessário, porque eu acho que ninguém ainda sabe se vai ter mais doses ou não. Isso vai acontecendo gradativamente, e eu acho que com o tempo e com a adaptação que as pessoas vão tendo, é que vai acontecendo essa mudança, mas cada um no seu tempo, mas voltar o que era, eu acho que não volta. E vai continuar tendo vacina, vai ser menos, pode ter menos internação, ou voltar a ter outra cepa, outra leva, não sei. Pode acontecer, pode, ninguém sabe o que o novo espera, o que o futuro, o que tem para ver pela frente. Mas a gente vai enfrentando isso também, esse meio que uma fuga, igual você comentou aí, esse relaxamento social é até meio que uma fuga para falar, ah, agora já está tudo bem, entre aspas. Mas não está, as pessoas sabem que não está, e não está tendo, mesmo alguém sem máscara na rua, outros com máscara, mas a pessoa está tendo uma consciência, uns menos, outros mais. Mas eu acho que voltar a ser igual antes, eu acho que não acontece isso não, na minha opinião.
É, eu ia falar aquela frase, né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes, né? Você não é mais a mesma pessoa e nem o rio é mais o mesmo. O mundo não é mais igual era antes e nem nós. Nós perdemos muitas pessoas, foi um momento muito difícil, muito triste e a gente aprendeu algumas coisas também durante esse período sobre nós, sobre o mundo, sobre o outro. Então, é um processo mesmo. Ninguém vai sair, eu espero que ninguém vai sair igual, né? Porque acho que foi um momento que precisou de muita empatia, no geral. Tanto eu usar máscara já demonstra uma empatia. Eu não ficar saindo sabendo que eu tenho pessoas do grupo de risco em casa também demonstra empatia. Então, a gente tem que pegar as coisas boas, lembrar das pessoas que se foram com respeito e tentar, né, voltar aí a viver de alguma forma e esperar que o melhor aconteça, né, que acabe logo, que não aconteça de novo e a gente estudar melhor sobre isso. E ainda bem, né, porque antigamente acontecia, né, vírus, testes, e demorava muito tempo. Hoje em dia a gente tem a saúde, então, tem a ciência, então a gente desenvolveu a vacina muito rápido, apesar de ter parecido muito tempo, né, já vamos para 2 anos aí de pandemia, mas eu espero que a gente consiga se adaptar e se saia bem, e é isso, a gente só tem a esperar o melhor, né.
Isso, completando aí o que a Vitória falou, muita gente também teve esse autoconhecimento, né? Igual você falou, tem os livros, tem os psicólogos, tem autoajuda. Esse autoconhecimento, a pessoa estar com ela mesma, todo mundo precisa desse momento. Eu vou estar comigo mesmo, eu em casa, comigo mesmo. Tem esse autoconhecimento, esse autocuidado, e para evitar também essas dores, né, física e mental, e para não se cobrar demais, para não acabar virando fadiga, senão isso também acaba virando uma fadiga. Se a pessoa preocupar demais, ficar muito nesse sufoco, acaba virando uma fadiga e gerando outra doença, outro tipo de ansiedade. Então vamos com cuidado, vamos ter esse autoconhecimento, sabendo que tem que sair, ainda continua os cuidados, lavar a mão, álcool gel, distanciamento social. Antes, as pessoas iam para as filas dos bancos, você sentia a respiração da outra pessoa no seu pescoço. As pessoas não te respeitavam, não tinham distanciamento social. Hoje em dia, todo mundo sabe que isso é necessário. eu acho que isso não volta a ser igual era antes. Houve uma mudança, aconteceu alguma coisa. As pessoas têm mais consciência. Então, tudo isso já faz parte desse novo. Esse autoconhecimento, eu comigo mesma. Eu sei que eu não vou chegar perto de uma pessoa, me aproximar tanto dela num banco, a ponto dela ouvir minha respiração na nuca dela, igual era antes. Então, tendo esse autoconhecimento, já aconteceu a mudança. E vai continuar acontecendo essa mudança. A gente só tem que ter esse autocuidado para não acabar virando essa fadiga e o povo entrando em pânico. Aconteceu um pânico coletivo, um surto coletivo. Mas eu acho que no andar da carruagem está todo mundo tendo essa consciência. Aconteceu sim essa mudança. E vamos continuar e vamos levando a vida com cuidado, com consciência. E todo mundo se ajudando, de uma forma ou de outra, com distanciamento social, nas redes sociais, divulgando mais. Igual a Vitória falou, acabar com esse mito de que psicólogo é só para quem é rico, só para quem tem dinheiro. E vamos levar a vida.
Entendi. Para funilar um pouquinho mais a ideia, com base também no comentário de vocês, o que me preocupa no sentido de despertar muita curiosidade é a questão seguinte. O que exatamente mudou no coração das pessoas, digamos assim? Porque as pessoas, elas realmente estão se sensibilizando mais com as outras? Porque, por exemplo, o comentário da Vitória Ribeiro foi que as pessoas usam máscara, e isso já é um sinal de que as pessoas estão se conscientizando mais, estão se preocupando mais. Mas será que elas realmente estão se preocupando com os outros ou consigo mesmo? Será que as pessoas realmente estão se tornando mais solícitas ou mais egoístas?
Olha, isso depende de cada um. Isso é igual você acabou de falar, você respondeu a sua própria pergunta. Isso depende de cada coração. Você se protege, protege os outros, ou você se protege e manda os outros se foder? Então, depende da pessoa, entendeu? Isso aí é com o coração de cada um. Eu não posso responder pelo coração de cada um. Cada um tem o seu próprio sentimento, a sua própria razão de viver, de estar aqui, de ser aí, esse ser. Então, cada um responde por si no sentido do coração. Mas eu acho que houve mudança, sim. As pessoas estão mais solidárias e estão se preocupando mais com o outro, sim. O coletivo está aí, está todo mundo nesse coletivo. Claro que tem uns que pensam mais no próprio umbigo, mas eu acho que está mais aí no coletivo.
Ah, eu acho que depende, né, gente? Cada pessoa sabe o que está passando no coração. Eu fiz um estágio também, uma época, e o pessoal lá, é uma instituição, eles falaram que eles receberam muitas doações durante esse período de pandemia. Só que, ao mesmo tempo, a gente fica vendo o cenário atual, né, de política e quantas pessoas estão passando fome, né? A gente vê o cenário mesmo de agora as pessoas estarem comprando ossos que antes eram descartados para comer. Então, o que fez essa mudança, né? O que causou essa mudança? Foi só a pandemia ou foi a ganância de algumas pessoas? Foi algumas pessoas quererem ganhar dinheiro em cima de tragédias? Acho que é uma coisa que cada um tem que pensar, mas a gente também tem que pensar na questão social, na questão política, que é muito importante também dentro do contexto do mundo, né, do que a gente vive.
Isso, foi show. Falou bem, Vitória. Parabéns.
Muito obrigada, gente. Eu vou estar encerrando a gravação por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pela disponibilidade de tempo. Obrigada, Lúcio, Matheus, Vitória, Glorinha, nossa convidada especial da noite.
Obrigada a vocês.
Isso. Um beijo, até o próximo episódio, gente.
Beijo, muito obrigada. Obrigada,
boa noite, gente.
Boa noite.
Até mais.
Boa noite. Tchau, tchau.
Muito obrigado, pessoal.
Tchau.